Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
O que será, que será? Que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas.
O que diz a música? Produção Maurício Zeni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
São 9:05, estamos iniciando o nosso O que diz a música de hoje. E já a equipe montadinha aqui, cumprimentar a equipe que está comigo hoje. Valdenito, boa noite. Valdenito está gravando para disponibilizar depois no www.radiocontraponto.org.br.
Ok, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom programa aí para vocês.
Falou, meu camarada. Também grande Zé, gerando aquele som mais claro da web, além fronteiras. Zé, boa noite. Esse é o cara aí, viu? Esse é o Zé. E com a gente também, recepcionando o seu e-mail, a nossa Suilan. Suilan, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite aos convidados. E boa noite a todos os ouvintes. O e-mail para você interagir conosco é o ouvintes@gmail.com.
Falar de um tema que atinge, diria eu que talvez 100% ou 99% da raça humana, a questão do preconceito. E o preconceito se manifesta de diversas formas e em diversas áreas. Vamos hoje conversar sobre três dessas formas de preconceito. E para conversar esse assunto comigo, para debater esse assunto comigo, está aqui o Leniro, que com seu microfone ligado, Leniro, não teve jeito, não fechou, mas não esquenta não. Boa noite, Leniro.
Ah, então boa noite.
Legal. Também para debater esse tema com o Leniro está a nossa Salete. Salete, boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Leniro, Silan, Valdenito, Zé Carlos, a técnica. Boa noite aos ouvintes da Contraponto. É um grande prazer a gente estar aqui e vamos aí falar sobre o tema, né, da noite.
Um dos assuntos, um dos temas mais comuns, alvo, né, do preconceito, é o racismo. O racismo não é da agora, né, que ele vitimiza as pessoas, sobretudo os negros. Mas quando a gente fala de racismo, não fala só dos negros. A gente pode também se referir aos judeus, por exemplo, né? Só basta lembrar da Segunda Guerra Mundial. Vários segmentos humanos são vítimas de racismo. E como eu falei, a raça ela não é só a questão da cor. Ela é também questão geográfica.
temos, cultural também, Marcos.
Estamos vivendo, e cultural, é cultural, exatamente. Estamos vivendo hoje nos Estados Unidos, que é um país tradicional na questão do racismo, né? Ela tinha bairros de negro, bairros de branco, escola para negro, escola para branco e tal. Me parecia que essa questão estava mais ou menos encaminhada para, se não resolver, mas pelo menos arrefecer aqueles ânimos, né, que eram tão acirrados, de branco com negro, enfim. Mas ultimamente, né, nas últimas semanas, novamente voltou essa questão de polícia matando negro a troco de nada, lá como fazemos aqui no Brasil também há muito tempo, e só que isso não alcança a mídia que está alcançando lá agora. E agora parece que está lá, como aqui também, uma espécie de revanche. Bom, Salete, você se manifestou, mas damos na primeiro, né? Vamos ser cavalheiros.
Nossa.
Pô, isso é preconceito, não, hein? Agora eu nem sei. Não é politicamente correto. Dizer que é mulher, tem aquela coisa de dar prioridade à mulher, pode ser incorreto, eu nem sei mais como é que a gente acha.
Ah, você
depois
pode
do politicamente correto.
Pode ser incorreto, mas que é bom, é, viu, cara? Não conta pra ninguém, não, mas é muito bom.
Pois é, Salete. E como é que a gente vê essa questão do racismo no planeta, né, Salete?
Olha só,
como eu falei, ela não é situada no privilégio do Brasil.
Você colocou a música do Gil. O autor é o Gil mesmo, não é? Ou não?
Sim.
Não sei.
É o Gil.
Bom, então, você colocou a música do Gil, e essa música... Aliás, eu não sei se você fez isso de propósito, Marcos, mas depois eu falo um negócio. Você fez umas coisas interessantes. Você começou com a música do Gil, a ordem que você nos apresentou, porque ela mostra que o ser humano... ele tem dentro de si os valores em potencial. Você tem aquilo que é mal, aquilo que é o bem. Você tem tudo misturado. Essa música do Gil, ela diz muito do ser humano. E, engraçado, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, antes de acabar a música, eu disse, gente, mas isso aqui é uma síntese do que é a raça humana, né? E ele foi, acabou.
A ideia é essa mesmo, de ter colocado essa música.
Então, ele falou realmente que é uma síntese e tal. Então, é preciso que a gente saiba o seguinte: o racismo, ele é derivado de nós mesmos, da raça humana. Porque nós temos dentro da gente tudo, todos os valores. E aí, a gente vai, dentro de nós, dá uma selecionada naquilo que nos interessa, né? Então ele diz lá, ele sintetiza no primeiro verso, é uma semana, é o trabalho de Deus, quer dizer, aludindo àquele que Deus fez o mundo em 7 dias, aquela colocação, né? E ele mostra que os valores estão em nós, os bons, o mal, o que é bem, o que é mal, o que é ruim, o que é bom, enfim. Só que nós é que precisamos selecionar. E daí, então, quem envereda lá por se achar superior, e aí você vai para o racismo. Aí você pega a parte cultural, você pega a parte das etnias. Então, nós, durante muito tempo... tivemos e ainda temos, muita gente ainda tem problema com os negros, associando, né, a escravidão negra que muito tempo ficou no Brasil. Você tem o próprio indígena, que durante muito e muito tempo a cultura deles não era respeitada, e eu não sei, e eu me questiono se até hoje ela é, né? E aí, o índio era tido assim, como um sujeito atrasado, era chamado de selvagem, enfim. Então, todos esses rótulos que as pessoas colocam nos outros derivam para esse racismo. Então, se você rotula, você vai fazer realmente, infelizmente, você vai enveredar pelo caminho de se achar superior... ou inferior, enfim, aí entra o tal do racismo, né?
Leniro, a Salete falou, né, que os valores positivos e negativos estão dentro de cada um. Então, por que que a tendência que a gente ainda tem de usar mais os negativos do que os positivos? De dar mais importância aos valores negativos, né, do que aos positivos? Ou seja, se a gente sabe o que é certo, por que a gente valoriza tanto o errado?
É porque se você botar um ponto preto num quadro branco, perguntar para o cara assim, o que é que tem ali? O cara vai dizer, é o ponto preto, é o ponto negro. O cara só vai, ele foca numa coisa, porque o ser humano, no estágio espiritual que a gente está aqui, para quem entende que nós sejamos espíritos, né? No estado espiritual que a gente aqui é a matéria da qual nós fomos feitos não está lá com essa bola toda. Então, eu acho que no estágio que a gente está, o preconceito sempre vai permear as relações humanas. Eu entendo que é enxugar gelo, mas que é necessário, né? Senão a gente morre afogado na água desse gelo. Né?
É isso, Salete. Enxugar gelo é necessário? Quer dizer, a gente vai enxugando gelo até quando se enxuga gelo?
Olha, eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir enxugar o gelo, mas com certeza a gente vai chegar um tempo que a gente vai enxugar o gelo, mas mas um dia alguém vai dizer para a gente, olha só, não precisa enxugar o gelo já vai derreter por ele próprio, você não precisa estar com esse trabalho todo. Mas enquanto o trabalho for necessário, a gente tem que fazê-lo. Não tem jeito, porque a gente tem que fazer a nossa parte. É igual aquele passarinho que ia apagando o incêndio com aquelas gotinhas que ele ia pegando lá no mar, lá no rio, sei lá, e alguém disse, mas o que você vai fazer por aí, cara? Tu não tá vendo que se você não vai fazer, não vai apagar esse incêndio? Aí ele disse, não, mas peraí, eu tô fazendo a minha parte. Então a gente não deve se preocupar com quando é que eu vou parar de fazer isso. Até quando? Sei lá, até quando a humanidade precisar. O importante é que a gente se conscientize que a gente precisa fazer alguma coisa e fazer mesmo, fazer a nossa parte. Eu não concordei com aquilo que se passou lá, eu não concordo que haja esse... Eu acho que o negro ele tem que se assumir, eu acho que ele tem que se assumir, eu acho que o negro e o branco são iguais. Aí o outro vem e diz que não, mostra por A mais B que não, e eu digo que sim, e mostro que o nosso papel enquanto raça humana é exatamente a gente estar em cima e a gente está fazendo o nosso papel ali, de quantas vezes for necessário. A gente tem que ter muita paciência, né?
Eu conversava com a Suilã um pouco antes de entrar no ar, e ela falava, Suilã, de uma entrevista que ela ouviu com... Foi uma promotora, né, Suilã?
Oi, Marquinhos. Por favor?
Oi?
Você me perguntou alguma coisa que deu uma picotada aqui, eu não ouvi bem.
Ah, não, daquela entrevista que você viu sobre aquela... É promotora, não é? No Jô?
Sim. Muito bacana, quem puder procurar no YouTube, vale a pena, porque é um de vida. Hoje ela é desembargadora.
Como é o nome dela, você sabe? A promotora?
Ela tem um nome bem diferente, eu não lembro sobre Luiz Linda. Mas se você botar assim, entrevista com a desembargadora negra no programa do Jô, você acha?
Mas em que se prende essa coisa que você disse para o Marcos, que agora eu fiquei curiosa, que você achou bacana, em que consiste isso aí?
Ela é negra, filha de lavadeira e de motorista de bonde, até na época de bonde ainda, que o pai dela foi motorista, condutor, né?
Motorneiro.
Hã? Motorneiro.
É isso aí. Motorneiro. É isso mesmo. E aí ela conta, e ela diz que a primeira lembrança que ela tem de preconceito na vida dela foi quando ela tinha 9 anos de idade, e o professor, num dia lá que era para entregar um material da aula, disse para ela que estava errado e que ela devia sair da escola e fazer feijoada na casa dos brancos. Aí ela foi pro pátio, chorou, ela disse que estava desde criança. Voltou para a sala de aula e disse assim para ele: eu não vou fazer feijoada na casa dos brancos, eu vou estudar, vou ser juíza e volto aqui para lhe prender. E ela tinha anos ainda, né? E ela disse que depois, no dia seguinte ela ter tomado posse, ela voltou lá na escola, só que para não para a pessoa, lógico, mas para ele ver o que ela tinha feito.
Na esfregar na cara dele, né, a posse, né?
Pois é, exatamente. Só que ele tinha morrido, fazia 6 meses que ela tinha feito, né?
Legal, ela... então fica aí a dica, né?
É, e a luta dela é muito bonita, assim, porque ela precisou enfrentar muitos obstáculos. Ela teve que, enfim, entrar com ação judicial contra o Estado da Bahia, porque não queriam que ela assumisse. É bem bacana a entrevista, eu estou fazendo um resumo aqui, mas vai.
Isso, okay. Picotou aí.
É, picotou.
Então, legal. Okay. Então, isso aí, procure no Google lá, a entrevista desembargadora.
Negra sobre...
no YouTube. Isso, no YouTube. Entrevista do Jô Soares com desembargadora negra. Maravilha. Vamos fechar esse tema, então, ouvindo, né, a Elza Soares cantando do Billy Blanco, Maria, 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 lembrando que você pode mandar e-mail para a gente e falar aqui do nosso tema, nosso assunto. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais um tema de preconceito, mais um assunto, mais uma faceta do preconceito. Então manda e-mail para a gente, diz aí, complementa, pergunta, faz aí, enfim, usa esse espaço para se comunicar com a gente. Vamos lá? Elza Soares, Maria, 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 do Billy Blanco.
Maria que nasceu, Maria Terezinha, Maria que desceu do morro pra cozinha, Maria virou Maria, virou Maria, bara, 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 brinca, pra. Maria que cuidava muito bem da louça, um dia descobriu, se descobriram a moça, dono de boate lá pra pentrilhar, bara, 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 pra. Maria já não faz o filme com batata, agora é Jabete, não é mais mulata. Tocou a luz de vela pelo refletor, para, 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 pri, pra, pra. Maria não tem mais problema financeiro, trabalha muito menos, ganha mais dinheiro. Enquanto ela deu duro, não deram valor. Mil Marias nesta vida, louras e de outros matizes, acontecem no cenário mundial. Imperatrizes e atrizes, Marias tiveram glória, rebolando pela história universal. Maria, toda nossa que venceu na vida, sob o signo da bossa nasceu aplaudida, numa terça-feira gorda que importa ela vencer. Maria não tem mais como perder nada, está realizada e ao ser empregada, tem mais uma escurinha que
escurinha que enfraquecer.
Muito bem, Elza Soares, Maria, 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 Billy Blanco, grande Billy Blanco.
Maria, outro Maria, assunto. Maria,
Maria. Maria, Maria, Maria.
Maria, é Maria, Maria, Maria.
Maria, é verdade.
É isso aí, isso aí.
Maria, Maria, Maria.
Era no auge da carreira, né, Marquinho?
Muito bom, exatamente.
Hoje dela não é muito nem sombra ela, disso, mano.
Não, ela cantava muito bem.
A idade, não, o peso da
passado,
idade é fogo,
passado,
companheiro.
Passado, passado. Mas há muito tempo que está um problema muito sério.
Um outro assunto, outro tema, outra faceta que atinge um preconceito também bastante forte e que também tem causado morte, muitas mortes, é a homossexualidade. Eu não sei, Leniro, o que incomoda tanto nas pessoas a sexualidade das outras, para que elas possam agir com tanta violência, com tanto ódio, tanta raiva do outro, porque não tem lá a mesma tendência sexual que ela tem. O que será isso, Leniro? O que a gente pode atribuir essa ânsia de raiva do outro, porque o cara não é homem quanto ele, não é mulher quanto ela, enfim.
Antes disso, eu vou, usando ali o mesmo caminho que a Suilã usou, vou sugerir aqui uma entrevista de João Neri, João W. Neri. Esse cara fez um livro que é Viagem Solitária. Inclusive, nesse livro, aqui entre um parênteses, né? Ele cita, num dos capítulos desse livro, ele cita Pedro Mateus, rapaz. Ele morou 2 anos com Pedro Mateus, quer dizer, morou assim, ele, esse cara é um transgênero, né? João Nery. Ele era casado lá com uma mulher, o casal lá, e convidou Pedro Mateus para morar com ele. Mateus morou 2 anos e, por conta disso, ele, num capítulo, citou lá o Pedro Mateus, né? E tem entrevista dele aí no Jô, na Gabi, né? E o livro até tem, Viagem Solitária, quem quiser aí, de repente eu passo e tal. Mas com relação à raiva, mano, me parece que é isso aí é uma, até uma opinião bastante, bastante difundida aí pelos pessoal que estuda psicanálise aí e tal, é que o cara tem aquilo, na verdade, dentro dele e não diz para ele mesmo, quer dizer. E daí ele quer matar nele, o que ele não pode matar nele, ele mata no outro, quer dizer, mata o outro, né?
Ele se vê no outro,
né? Outros, é isso?
É, o cara que não consegue, na verdade, ele tem aquele desejo, ele tem aquele desejo nele e não diz nem para ele, num nível inconsciente, né? E por conta daquilo ele tem uma intolerância, ele transfere aquilo para o outro, né? Ele tem uma intolerância com o outro, que aquilo aviva nele aquele desejo. Ele, vendo o outro fazendo o que ele gostaria de estar fazendo, aquilo aviva nele o desejo dele, e aí ele agride o outro, né? Quer dizer, o problema maior do preconceito, me parece, não é nem a intolerância, que quando ele gera a intolerância, não sei se necessariamente ele gera, mas quando gera a intolerância, esse que é o grande problema. É o que aconteceu lá na
qualquer intolerância, né? A religiosa, enfim, qualquer intolerância é complicado.
Exato. Aí, o grande problema é esse, a intolerância. Se o cara vê o outro, né, com a atitude dele, não tiver tipo de intolerância nenhum, não tem problema. O problema é a intolerância, na verdade.
Salete, tem tendências religiosas, tem, enfim, que alegam ser a homossexualidade uma doença e que pode ser curada. Você acha isso? Compartilha dessa mesma postura, que é uma doença?
É claro que não, né, Marquinhos? Você já sabe pela Organização Mundial de Saúde que isso não é uma doença. Isso não é uma doença. Isso é uma opção, como eles chamam? Uma orientação sexual. E as pessoas estão muito preocupadas. Além disso que o Leniro falou, com que eu concordo, camarada em geral que tem muita raiva do homossexual, é um cara enrustido. No fundo, no fundo, ele estava querendo estar no lugar, mas não tem coragem. Também tem isso, tem essa parte. E uma outra visão é que as pessoas, elas estão preocupadas com frivolidades, com coisas que não lhes diz respeito. Uma vez eu estava conversando com alguém e eu falei, poxa, mas o fulano é tão bacana, é uma criatura. Porque o que deve importar para a gente é se a pessoa tem, que tipo de sentimentos ele tem. Ele é um bom amigo? Ele é uma boa, ele é uma pessoa legal? Ele é uma pessoa prestativa? O que deve nortear a gente quando a gente conhece alguém é isso. Aí a pessoa disse assim, ué, ele pode até ser, mas você sabia o termo chulo que ele usou, mas você sabia que ele é bicha? Eu falei, mas vem cá, e o que tem a ver com isso? Eu não quero ter um caso com ele. Se eu tivesse querendo ter um caso com ele, não ia ficar com preconceito, ia ficar com sentimento, podia até ter um sentimento de tristeza, um sentimento, né, não muito legal. Agora, eu não quero ter um caso com ele. Para mim, a sexualidade dele não importa. Importa é o que ele tem. Importa o trabalho que ele desenvolve. É isso que me importa. E muito esses preconceitos, essa parte aí da homossexualidade, parte exatamente daí. Além dos casos das pessoas não se assumirem ou terem, no fundo, são homofóbicos porque não se assumem e não têm coragem, também uma outra parte é exatamente o que eu falei. Quer dizer, você não tem um direcionamento para ver a pessoa como é, o interior da pessoa. Tá se pegando em bobagens, né? Em sexualidade, em cor da pele. Você vê que todas essas coisas levam para a superficialidade. Não há uma profundidade.
Danilo, Marquinhos, deixa eu te pedir licença para falar. Eu não falei do livro ali, a respeito do livro que eu falei. Acho que eu não citei o principal do livro, né, que eu me apeguei ao detalhe do Pedro Mateus, que realmente foi o que me chamou a atenção no primeiro momento. Mas o livro, falando sucintamente dele, é uma história, rapaz, é uma coisa humana demais. É uma coisa assim, um cara nasceu mulher, ele foi uma mulher até uma certa idade, mas ele se sentia uma mulher num corpo de homem. Aliás, ele se sentia um homem num corpo de uma mulher. Ele não se aceitava como mulher. Ele tentou ser mulher até, ele chegou a, sei lá, ter namorado, não sei o que e tal, e daí ele lutou, ele resolveu que não ia mesmo ser mulher, e aí o livro consiste nisso, na história dele, falando da luta, né, que ele teve para se transformar, para ter um corpo de homem, né? A história do livro consiste nisso. Aí tem os dramas humanos, né, naturais, né, de aceitação
da própria família. Ele nasceu um feminino, é isso?
Não, ele era uma mulher mesmo, assim. Uhum, uhum. Quer dizer, só que na cabeça dele, não. Na cabeça dele, ele não era uma mulher, entendeu?
De quem é o livro, Leniro?
É João Neri, João W. Neri.
Não, é porque eu vou ver se eu tenho aqui, senão depois eu vou te pedir.
Tá.
Legal, mas Leniro, eu ia te perguntar... Bom, quer falar uma coisa mais do livro?
Não, não, era só porque eu...
Não, entendi. Não,
com a minha dificuldade aqui... Eu não falei da parte principal do.
Não, mas é isso mesmo, cara. Não tem dificuldade, não, bicho. É o papo, vai rolando, a gente vai. Lanir, é o seguinte: muita gente fala hoje que a culpa, né? Ah, que até hoje, né, a homossexualidade está muito. Você só vê essa coisa de homem com homem para um lado, mulher com mulher para o outro, muito, muito mais do que havia antigamente. E culpa a mídia, culpa a televisão, que tem filmes, novelas, enfim, que está escrachado nas novelas. Mas você entende que a novela estimula a homossexualidade ou simplesmente estimula que as pessoas se mostrem o que já eram antes? Como é que você vê?
Eu acho que a mídia, de um modo geral, ela é o prolongamento do que nós somos, né? Ela é o prolongamento da gente, porque ela só dá o que as pessoas querem receber, assim entendo eu, tá? Posso estar errado na minha visão, mas... Eu entendo que ela é um prolongamento. É claro que ela tem o interesse dela comercial, o interesse de propaganda, e também tem outro detalhe. Tudo que é extremamente alguma coisa, até que chegue ao equilíbrio, ele vai ser extremamente outra. Então, como havia um extremo, uma extrema repressão anteriormente,
Agora está havendo um extrema, foi para o outro lado, né? O extremo foi para o outro, está havendo uma certa, um certo exagero, meu juízo. Mas
até havia uma acomodação, né?
Exatamente.
Assim foi quando, por exemplo, com a repressão sexual que tinha até os anos 50, 60, e aí a pílula liberou, né? As mulheres se sentiram liberadas, com a questão da pílula, enfim.
Ô, Marquinhos.
E houve uma liberação da sexualidade a partir dali. Oi, Celeste, sim.
Marquinhos, só uma coisa, é injustiça dizer que, ah, hoje é que tem homossexualismo. Não, sempre houve homossexualismo. O que não havia era divulgação. Porque nós hoje, o que você faz hoje, você pode botar, ou botam logo em redes sociais, hoje em dia a comunicação está muito maior, mas isso é muito comum, gente. Na Roma Antiga existia pra caramba, e os professores de história estão aí que não me desmentem, entendeu? Então, essa história de, ah, que nunca houve tanto, nada, sempre houve, não havia divulgação.
Dizem que os imperadores, alguns César, aquele pessoal, tudo isso, né? Dizem.
Ah,
né?
Pois é. Isso aí. E uma outra coisa, quer dizer, o que está havendo aí, na minha opinião, essa coisa da mídia, o que eu não aceito é exagero. Toda novela agora tem que ter um homossexual. Gente, é forçação de barra. Também é um desrespeito que está havendo com o pessoal, sabe? Eu acho.
No meio artístico está muito presente, eu não sei exatamente porquê, não sei se também é um preconceito meu, pode ser até que seja, né? Mas o meio artístico é muito permeado, né? de pessoas que têm, de homossexuais, enfim, aí naturalmente o cara vai querer puxar a brasa para a sardinha dele, né?
É porque eles aparecem mais. É, por aí também tem bastante. Hoje em dia a gente vê muito por aí casais homossexuais aí em bares e tudo. Eu acho que não é exatamente. É que o artista é mais livre, ele se sente mais livre. E aí, eles sentindo-se livres, eles vão em frente, né? E o pessoal, tudo eles pegam, né?
Eu acho que a Salete pegou bem o ponto, eu ia colocar exatamente essa questão. Eu acho que o artista, pelo espírito que ele tem da arte, ele se liberta um pouco dessas questões mais fechadas, mais herméticas do ser humano, se abre mais e se libera mesmo, e se mostra. Se ele é, ele mostra que é mesmo e então acabou.
Ele é artista, não, né? E pronto,
eu acho que é por aí.
O que foi.
É, mas no meu modo leigo de entender... Eu entendo que uma coisa é você ter uma opção sexual, outra coisa é você ter a opção de divulgar, de aparecer, de aquela coisa de... Quer dizer, são coisas diferentes. O cara pode ter a opção sexual dele lá, que é aquele de respeito a ele, não de respeito a mais ninguém, mas o pessoal, talvez exatamente por conta da repressão anterior, aí tá numa, faz questão de divulgar, de aparecer, de mostrar, de chocar, de, enfim...
Mas vamos fechando esse bloco com uma música interessantíssima, que eu acho que também sintetiza bem o tema, que aborda bem essa questão e mostra, acho que ela fala bem, bem legal desse tema. Jorge Versilo, a composição dele, Avesso, é uma letra bem interessante e ela vai pesado, né, nesse assunto, nesse tema. Ela
coroa
vai
bem
abordar
isso aí que nós
bem...
falamos aqui, vá.
É o que, Rosalete?
Coroa bem isso que a gente acabou de falar, esse preconceito contra o homossexualismo.
Exatamente, muito, muito legal. Mas eu quero lembrar antes, você pode mandar e-mail para a gente, concorda com os nossos debatedores, né? Tem algum ponto diferente de vista que é complementar também alguma coisa, mande e-mail para a gente, ouvintescontraponto@gmail.com.
Nós já temos encontro marcado, eu só não sei quando. Se daqui a 2 dias, se daqui a 1000 anos. Com 2 canos pra mim apontados, ousaria te olhar, ousaria te ver. Num insuspeitável bar, pra decência não nos ver, perigoso é te amar. Doloroso querer. somos homens pra saber o que é melhor pra nós. O desejo a nos punir só porque somos iguais. A idade média é aqui, mesmo que me arranquem o sexo, minha honra, meu prazer, te amar eu ousaria. E você o que fará se esse orgulho nos perder? No clarão do luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. No clarão do luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. O que eu sinto, meu Deus, é tão forte, até pode matar. Teu pai já me jurou de morte por eu te desviar. Se os boatos criarem raízes, ousarias me olhar, ousarias me ver. Dois meninos num vagão e o mistério do prazer. Perigoso é me amar, obscuro querer. Somos grandes pra entender, mas pequenos pra opinar. Se eles vão nos receber, é mais fácil condenar. Ou noivados pra fingir, mesmo que chegue um momento que eu não esteja mais aqui e meus ossos virem a tudo. Você pode me encontrar avesso de uma dor. No clarão do luar, espero, cá nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar. No clarão do espero, espero, cá nos braços do mar me entrego. Quanto tempo levar? Quero saber se você é tão forte que nem lá no fundo irá desejar.
Maravilha, né? Acho que a letra é bem interessante, bem forte, né?
Isso aqui é bom, Marquinhos. Nossa, eu fiquei bastante assim, nossa, linda, 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 demais.
É, muito interessante. Bom, deixa eu dar os créditos aqui, né? Na verdade, eu conversei com o Leniro sobre a ideia do programa e pedi sugestão de músicas, as quatro músicas, três músicas pelo menos, foi sugerida por ele, a quarta foi a própria autora que conversei com ela, ela achou que tinha outra mais interessante, daqui a pouco a gente fala.
Eu espero que a Contraponto me contrate. O salário não precisa ser muito, tal, tudo bem, não tem problema nenhum.
Depois conversa com você.
E eu, Leniro, que ia dar os parabéns ao Marquinhos. Parabéns, Leniro, porque as músicas são belíssimas. Essa do Jorge Vercillo eu adoro. Não sei se é porque eu gosto muito de Jorge Vercillo. E aí eu me, sei lá, fiquei assim encantada com o amor. Amor verdadeiro mesmo, profundo mesmo, viu?
É. Bem, então vamos falar agora desse terceiro.
Ô Rangel, rapidinho. Rapidinho, Rangel, só uma intervenção rápida.
Fala, fala.
Será que o Jorge Vercillo está assumindo a posição dele aí ou está só interpretando, hein?
Não, deixa eu dar a minha visão. Não, é uma coisa puramente artística mesmo, não tem. Tem nada. Essa é a minha visão. Quer dizer, posso estar errado, tá? Ele é um cara casado, tem filhos, não sei o que, tá? Isso tudo não quer dizer nada. O cara pode.
Não
mas
quer
assim.
Dizer nada, não, ué.
Não,
e a letra é muito forte, né, cara? A letra é muito forte.
Mas o bom artista, ele se torna bom. Se você, assim você vai dizer que o Chico Buarque também é homossexual.
Eu não fiz uma pergunta.
Não, querido, eu sei. Eu tô entendendo, não tô achando, mas eu tô dizendo assim, se a gente for entender dessa forma, que sempre que toda letra forte, né, ela traz uma carga de verdade do quer dizer, do artista, né, da vida pessoal do cara, você vai entender que porque o Chico, ninguém fala melhor de uma mulher do que ele, né?
Mas o Chico é diferente, cara. Ele assume uma mulher mesmo, não é um caso. Nessa letra aí fica expresso o lance do homossexualismo, na minha visão, assim.
A letra é muito forte mesmo.
Vou olhar aqui, só um pouquinho.
Mas o Chico, o Chico tem uma música onde. Ah, é, não sei bem que são homossexuais femininos, né? Que ele fala de.
É uma
poesia, linda, um negocinho enluarado. Como é que é? Não lembro dela.
Eu esqueci o nome também, falei com você dessa música.
Mas ele gravou isso? Ele gravou?
Vamos ao nosso terceiro tema, senão a gente acaba prejudicando aqui, que eu acho que é um tema. Que somos nós, inclusive, aqui, eu acho que dos três temas discutidos, é aquele que nos atinge mais de perto, né, pelo menos.
Nós somos personagens dessa música, viu?
Personagens, exatamente, dessa história, não da que passou, mas da que vem.
Pois é, mas em qualquer...
Em qualquer
tema onde o cara se faça minoria, o protagonista se faça minoria, né, quer dizer, no livro, como a gente já citou aqui, ou numa entrevista... Eu acho que a gente sempre se encontra naquela minoria ali, porque você vê tem coisas em comum. Em qualquer segmento que seja alvo de preconceito, a gente se encontra ali. Eu até cito um livro que eu li que me tocou muito, que é um livro do Somerset Maugham, que é o Servidão Humana, né? Que na verdade é um cara que tem uma legião. Isso a história acontece no início do século XX, né? No início do século passado, na Inglaterra. Aí o cara cita esse... o cara vive com esse aleijão e, por conta disso, ele se sente discriminado e tal. Tem todo um problema de ordem psicológica dele e também da não aceitação dele e dos outros, por ele mesmo, que é um livro maravilhoso também, cara.
Vai entrar nessa música legal. Agora. Exatamente assim.
Esse terceiro tema nosso é exatamente a deficiência, né? De que somos vítimas. Aqui a gente pode falar de cadeira, porque todos nós vivenciamos esse preconceito, essas discriminações. Mas acho que o Lenir colocou muito bem. Eu acho que em toda minoria, em todo mundo discriminado, seja por que motivo for, algum ponto há de incomum, né? Em toda essa coisa do preconceito e discriminação, seja qual for, mas há um ponto sempre em comum a esses grupos. Mas vamos nos ater aqui a nossa questão, né, a questão das pessoas com deficiência, e aí não vou falar só de cegos, mas de deficiência de modo geral. A gente luta tanto, né, Eniro, para essa imagem mudar da gente? Eu acho que a nossa história ela vem mudando, já mudou muito. Eu acho que de 30 anos para cá a gente evoluiu, o que não evoluiu talvez em 200 anteriores, talvez. Mas ainda assim há esse preconceito grande, a legislação que precisa haver legislação para garantir direitos, e aí não só, repito, né, você colocou bem, não só nossa, pessoas com deficiência, mas da mulher, do negro, enfim. Como é que é isso? Por que que as coisas continuam tão difíceis de serem entendidas e aceitas pelas pessoas em relação às outras?
mais simples. Eu acho que é porque o ser humano tem dificuldade de lidar com o diferente. E nós, eu acho que nós que somos vítimas disso, né? Nós não pensamos, não podemos pensar que vez por outra nós não possamos ser algozes também, porque eu já trabalhei com pessoas deficientes, com outros tipos de deficiência, e vi a minha dificuldade em lidar com essas pessoas. Ali eu pude entender, poxa, eu não sou tão melhor do que os outros assim, porque eu reclamo do preconceito dos outros, mas na hora tinha umas menininhas lá que eu falei, que eram, tinham lá uns problemas lá, eu não sei lá o que eu falei, pô, não daria para mim não, bicho, não dá, eu não encararia, quer dizer, entendeu? Então, altamente preconceituoso, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção. A gente tem lá os nossos preconceitos e por sermos vítimas de um, pensamos que estamos, podemos pensar que estamos isentos de, que estamos livres, né, de sentir, mas em absoluto, somos antes de tudo seres humanos, né, cara? E também temos os nossos, creio eu.
Salete, quando eu abri o programa com Raça Humana, eu falei exatamente isso. Todos nós, 100%, ainda dei uma tolerância de 1%, ou 99%, todos nós somos preconceituosos. E o Leniro acabou de falar isso. E é, somos mesmo, todos nós somos. Se você não tem preconceito contra negro, contra, eu vou ter com uma outra condição de pessoas, né, com uma outra espécie, categoria de pessoas, enfim, grupo de pessoas, que de alguma forma vai me incomodar, enfim. Mas por que isso, né, Salete? A gente sofre discriminação e a gente também comete esses mesmos erros, né?
Sim, a gente se julga assim. Como a gente já não tem aquele preconceito contra negro, contra índio, enfim, a gente acha que está isento. Foi como o Leniro falou. A gente diz assim, não, eu não tenho preconceito. Será que não tem? Será que a gente não tem quanto à religião? Eu hoje estava contando um fato que me ocorreu quando eu fiquei doente. Eu dizia o seguinte, eu dizia assim, a Umbanda é uma religião africana, de descendência africana e tal. Claro que a gente tem que respeitar, lógico que eu respeitava a Umbanda, mas é o que eu falei lá hoje, lá nos plebe, eu estava contando. Claro que eu respeitava a Umbanda, mas a Umbanda lá e eu aqui. Mas eu percebia um certo preconceito meu contra, porque achava, não, eles não estudam, tem que estudar e tal. Quando eu tive um problema de saúde, a Umbanda veio até mim e me ajudou, além do espiritismo, enfim, de várias religiões, até gente que não tinha religião, todo mundo pensou, todo mundo ali se uniu e tal. Por que que eu estou contando isso? Exatamente para confirmar o que foi dito. Porque as pessoas são preconceituosas, e nós também. Em algum momento da nossa vida, nós temos um preconceito. Eu me encontrei com este tipo, eu achava que não, era camuflado, respeitava, claro que eu não ia falar mal da Umbanda, mas era ela lá e eu aqui. Acontece que depois eu fui vendo outras coisas, fui lendo, e aí, já que eu tinha essa coisa de estudar, porque vamos estudar e tal, fui lendo outros livros, né, que me diziam como era, como não era, eu fui entendendo o que, que era Umbanda, o que, que não era, e aí eu parei com esse preconceito bobo, mas foi preciso que eu estudasse melhor e que eu fosse o alvo, né? Então, isso aí acontece, tá?
Deixa eu fazer também aqui minha culpa, minha máxima culpa, né? Deixa eu também dar um depoimento aqui. Há um tempo atrás, tem muito tempo já, 20 para mais anos, eu estava na Cinelândia, aqui no Rio, para quem não é do Rio, não conhece, é o centro do Rio, e saí do metrô e pegar um ônibus, 107, ali na Senhora Dordantes, ali atrás do metrô ali da Cinelândia. E quando eu saí do metrô, que estava indo para lá, um garotinho, um menininho desse de rua, foi me ajudar. Eu calculei que ele tivesse uns 6, 7 anos, pelo tamanho dele, que eu segurou até a mão no ombro dele para ele me guiar. Bem, e o que que eu fiz? Segurei minha bolsa junto ao corpo, me protegi, tá, com as coisas, com E fui, ele foi no ponto comigo, eu conversei com ele, perguntei se ele estudava, ele disse que estudava e tal. Enfim, ele parou o ônibus direitinho pra mim, botou no ônibus e foi. Depois eu falei assim, nossa, eu me senti tão culpado depois por ter, sabe, imaginado que, ah, deve ser um pivetinho que vem me roubar, que vem me... Nossa, é uma sensação muito ruim depois, quando a gente para e racionaliza a atitude da gente, entendeu? É muito, incomoda muito.
Rangel, me pinta um adendo rapidinho em cima dessa tua experiência aí. Eu tive uma semelhante aqui na rua, né, que eu pego o metrô aqui, eu vi um garoto desse também, foi me ajudar, eu me assustei, me afastei assim, né? Ele, ô tio, eu não sou ladrão não, tio, eu tô querendo lhe ajudar. Eu também passei por esse mesmo processo teu aí, né? Só que ele coitado, quando eu me afastei assim bruscamente, ele sentiu, né, que eu tava repelido. Aí ele saiu fora e falou, pô, eu não sou ladrão não, tava apenas querendo lhe ajudar. E constrangeu muito depois.
É uma sensação muito ruim, a gente se sente muito mal depois. Eu me senti muito mal depois. Su, você falou alguma coisa?
Não, é só dizer assim, a gente acaba fazendo um pré-julgamento, né? E aí a gente...
Pois é, mas como não ter, às vezes, um tipo de reação que, às vezes, não é nem racional, tá? Como numa cidade, como a gente vive aqui assustado, esse rato, pô, vive assustado.
É, a violência.
Como você não tem uma reação, isso aí não é nem... É a mesma coisa uma questão de sobrevivência mesmo. Quando você vê, você já fez aquilo, não é nem que você tenha pensado na sua...
É um rato reflexo que eu falei, é um rato reflexo. Aí quando você racionaliza o que você fez, quando você para e pensa racionalmente o que você fez, aí que vem e que bate aquela coisa, caramba, né? A gente está tão, primeiro, tão assustado com tanta violência, e depois ouve falar tanto crianças que roubam e tal, que pra gente qualquer criança que se aproxima tá naquele grupo de, sei lá, se de repente ela estaria roubando outras pessoas e não foi roubar a mim, sei lá, porque ficou com pena também do céu, não sei, enfim. Mas
eu já tive ônibus que livraram a minha cara, e não foi uma vez só não.
Eu também já passei mas enfim, é isso, né? A gente tem, todos nós somos, cara, todos nós somos preconceituosos de um jeito ou de outro, todos nós somos. E a gente tem o direito, né, de reclamar e questionar o ato quando é cometido contra nós. Né? Eu acho que, claro, a gente tem que tentar acabar com isso.
Meu caso aqui, o preconceito teve lado bom, né? O cara livrou a cara. Ô, cego não vou assaltar, não.
Os lados, né? Bom, vamos fechar também, chegando ao finalzinho do programa.
O Marquinhos...
Até pouco, né, para tanta discussão Marquinhos, interessante. Sim, Salete. Oi.
Eu só queria... Você vai fechar o programa com aquela música, né? Eu só queria chamar a atenção, porque essa música, eu não conhecia. Eu fiquei, assim, muito... fiquei encantada com as verdades que ela coloca. A letra é muito verdadeira. É melhor... você rejeitar do que entender. São várias coisas que ela coloca que é muito interessante essa letra, muito.
Isso aí é Sarah Bent, né? É, mano?
É. Isso.
Deixa eu falar um negócio rapidinho dessa menina. Essa menina, tem o trabalho dela é maravilhoso, sabia? É muito competente, muito arrumadinho, trabalho bem feito.
Tem múltiplos talentos, né?
Escritora, bailarina... altamente profissional, eu não conheço a pessoa, assim, tal, mas eu tô falando aqui do trabalho, do que eu conheço do trabalho dela, que é um último disco aí. Ah, mas quem gostar de música, de coisa bem feita, pode ouvir.
E garota, tá propaganda da Rádio Contraponto, hein?
Ela... Contraponto tá bem,
ela faz umas mexidas.
Realmente ela é de qualidade, falando sério, de qualidade mesmo. Olha, foi um dos trabalhos mais profissionais que eu vi feito por pessoas cegas, né? Que no caso tem, claro que tem outros aí do nível, não estou dizendo que. Mas ela é de um nível muito legal, bicho. Muito, muito bem arrumado, profissional mesmo.
A letra é maravilhosa, muito bem feita, muito verdadeira. É muito interessante.
Ok, ela deve estar ouvindo a gente, ela me disse hoje que ia ouvir a gente. Então, se estiver ouvindo, Sara, um beijão então, pra você. Parabéns, valeu mesmo.
Sara. Um beijo, Sara.
E tá aí. Bom, vamos fechar então esse tema, esse bloco e também o programa com essa música da Sara Bentes, Viva o que eu vivo. Né? É uma experiência, ela vai narrar experiências, enfim, muito interessante, muito legal. E essa música tem um clipe também no YouTube, então dá uma olhadinha lá, Viva o que eu vivo, procura lá no YouTube que você vai encontrar, inclusive com o clipe. E outros clipes dela também no YouTube, muito legal, vale a pena. Viva o que eu vivo, da Sara Bentes, com a Sara Bentes, fechando, quero agradecer ao Leniro e a Salete, também ao Valdenito, está gravando nosso programa, Suilan, recepcionando nossos e-mails, e grande Zé lá, dando aquela força pra gente. Obrigado a você também que esteve com a gente até agora. Vamos ficar então com a nossa Sara Bentes.
Te dar o que você quer, mas não deixa eu te mostrar quem eu posso ser pra você. Você me olha por fora e diz que não consegue me entender e prefere se afastar. É mais fácil do que aprender a lidar. Te vendar como faz a paixão. Eu vou tirar sua fala, ouvir seus ouvidos, te tirar do chão. Eu vou te misturar na minha dor, te pintar de outra cor e amarrar com amor suas mãos. Vou revirar seus conselhos, chegar de algum jeito no seu coração. Você me chama de especial pra todo mundo ver como você é legal, pra depois enriquecer no final. Você me ajuda e acha que isso é tudo que eu quero ter, mas no fundo você sabe que você precisa de mim como eu de você. Hey, yeah. Vou te levar pro meu mundo, tirar sua paz, te vendar como faz a paixão. Eu vou tirar sua fala, cobrir seus ouvidos, te tirar do chão. Eu vou te misturar na minha dor, te pintar de outra cor e amarrar com amor suas mãos. Vou revirar seus conceitos, chegar de algum jeito no seu coração.
Este foi mais um programa ao vivo com a qualidade.